secretária de Desenvolvimento Social, professora Sandra Madali. Elas por elas, primeiro seminário acontecendo em Campo Formoso, neste mês alusivo à mulher. Como surgiu a ideia de criar este movimento?
Esse movimento surgiu a partir do momento em que surgiu também a Nossa Casa da Mulher Brasileira. É um projeto que a gente vem desde o início da gestão, tentando trazer para Campo Formoso, e o que muito nos orgulha, porque a primeira casa surgiu em Salvador, e hoje Campo Formoso é a primeira na região Piemonte, se não for a única, né, no estado da Bahia. Então, assim, a primeira na capital e nós agora, em todo o interior, nós fomos contemplados com a emenda do deputado federal Elmar Nascimento e daí vem surgindo o Conselho da Mulher, a necessidade de que haja um conselho para que trabalhe junto com a Casa da Mulher Brasileira. E nisso a gente precisa também conscientizar as mulheres que sofrem esse tipo de violência, de abuso, discriminação, em todos os sentidos, né? Então, estamos aí, temos que caminhar juntos. A Casa da Mulher Brasileira, o Conselho da Mulher Brasileira, a Ronda Maria da Penha, o Ministério Público. Então, é um trabalho muito grande, muito bonito e quem sabe se não será até abraçado pelos outros municípios. É essa também a intenção dos nossos gestores, que não fique só em Campo Formoso, porque a violência não está acontecendo só em Campo Formoso, então aos nossos redores também, e a gente precisa, porque quando a gente começa daqui da nossa região, a gente vai crescendo, é como uma árvore, nós vamos abrindo os braços, os galhos, as folhas, e vamos produzindo flores e bons frutos, e é isso que a gente pretende.
E como vai funcionar a Casa da Mulher? Já está tudo dentro de um cronograma, tudo definido?
Já. A Casa da Mulher Brasileira, ela já é... O terreno foi doado pela Ferbasa, que será ali no bairro da Esplanada. E aproveitando, dizendo que também que neste mesmo espaço que a Ferbasa nos doou, será construído também a Casa Lar, será construído a Escuta Protegida. Então, assim, essas crianças que sofrem também violências, que estarão na Casa Lar, que porventura tem alguma mãe que já está na Casa da Mulher Brasileira, será feito esse trabalho também de interagir a mãe com a criança. Será trabalhada os dois, né? Então eles não ficarão isolados. É um bairro que tem uma creche já, o Samuel Galvão, ali perto. Nós temos também já um colégio até o nono ano. Será um bairro em que crescerá muito, porque essa questão de segurança, eu acho que vai ser um dos bairros mais seguros, né? Porque nós teremos a Ronda Maria da Penha, nós estaremos mais atuante a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Ministério Público, a OAB. Então, assim, não é um trabalho exclusivamente do município. Todos esses estarão integrados também na Casa da Mulher Brasileira. E nós precisamos de uma equipe forte, que realmente sensível e que esteja disposto a abraçar essa causa. Esta coisa, como eu estava conversando com o prefeito e com a equipe, que essa cultura de emprego, porque a questão de política, nós precisamos que a nossa sociedade, que as mulheres, que os homens e o todo da sociedade abrace realmente e vamos mudar a gente. Porque a partir do momento que nós começamos daqui, a união, como eu disse antes, a união faz a força. Então a gente começa do nosso município, os outros municípios vêm também, abraçam e cada um vai mudando o seu município. E eu tenho a esperança de ver ainda o meu país mudar. E nós somos transformadores, nós como mães, como mulheres, como professoras, como cidadãs compromissadas com o nosso eu primeiro. E depois com a sociedade, porque a partir do momento que eu mudo em mim, eu consigo mudar o todo. E é isso que a gente precisa. Indiferente de partido político, nós precisamos de uma sociedade forte, de pessoas unidas, engajadas nesta mudança do país, neste crescimento, em um futuro melhor para os nossos filhos, os nossos netos e uma sociedade forte.
Professora, portanto, verba assegurada e já houve licitação? E quando será iniciada a obra?
Verba assegurada, o dinheiro na conta da Caixa Econômica. Nós só estamos com algumas pendências pequenas com relação a Coelba, a Embasa, mas assim, licitação de mobiliário, tudo isso já vem do governo federal, a planta com a questão de o que vai se precisar em determinadas salas, em recepção, em refeitório, em dormitório.
Acessibilidade.
Acessibilidade, tudo isso já vem a planta, então essa licitação já está pronta. Agora é só a licitação da construção, que a gente está dependendo da Caixa Econômica. Mas o resto, nós já estamos lutando para formar. Agora estamos, tenho certeza de que a Câmara vai aprovar esse projeto, porque a gente tem que caminhar junto, o Conselho e a Casa da Mulher Brasileira.
A Secretaria de Desenvolvimento Social, que desenvolve, não só neste mês de março, mas dia a dia, ações voltadas à proteção à mulher através do CREAS, do CRAS, proteção e também em busca de cadastrar essas mulheres para receber benefícios, para ter acesso a políticas públicas.
Sim, sim. Inclusive, nessa casa, nós teremos também o Desenvolve Campo Formoso, onde serão aplicados cursos para que elas, aquelas mulheres que não conseguem se libertar dos seus abusadores por questões econômicas, então terão cursos para que possam ser empreendedoras, montar o seu negócio e seguir a sua vida com seus filhos. Então, vai ser muito bom. Eu estou muito feliz, né? Estou confiante. A partir do momento que for publicada a licitação para a construção dessa casa, nós temos um prazo de 6 meses. Supomos que seja publicada hoje a licitação. Então, de hoje a 6 meses, já é a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, porque é assim que diz o projeto.
Psicóloga Juliana Almeida, nesse mês alusivo à mulher, qual a importância do tema O Silêncio Também Machuca? Impactos emocionais e sociais. Em que isso está relacionado na saúde mental da mulher?
Bem, é um tema que provoca, né, uma reflexão bem subjetiva, no sentido que a gente está acostumado a entender o silêncio como reflexão, né, como um momento que é preciso para a nossa evolução. Quantas vezes nos ensinam, né, a silenciar como sabedoria, né, como algo importante para o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto sujeitos. Porém, quando a gente fala do silêncio que nos calam, né, o silêncio que alguém tira a nossa fala, o nosso direito de fala, a nossa voz, é esse silêncio que é adoecedor, é esse silêncio que vai para a nossa alma, é esse silêncio que vai muitas vezes para o nosso corpo e que também leva às impunidades, né, leva muitas vezes a não ter o fortalecimento da voz feminina na sociedade. Então, é nesse sentido que a gente fala que o próprio silêncio, ele machuca. Machuca primeiro o indivíduo que é pressionado para esse silenciar, para se calar, né, que tapa essa voz. E também é uma forma de machucar o nosso adoecimento psíquico, né? Porque aí é nesse momento que a doença pode ser instalada. É nesse momento que eu gero ansiedade, que eu gero isolamento, que eu gero um humor deprimido, que eu gero muitas vezes aquele questionamento: será que eu estou ficando louca? Né? Será que eu estou fora de si? Né? Eu vendo na minha frente, mas eu não poder, né, ser questionada ou poder refletir sobre isso. Então, é um tema propício, riquíssimo, e que esse fórum traz para todas as mulheres aqui presentes.
Quanto a uma frase que eu também acrescento deste mês das mulheres: não se cale, denuncie.
É exatamente isso, é um movimento, uma provocação, né? Não se cale, denuncie. Muitas vezes a gente não consegue sozinha, ou a gente não pode ir. Mas a rede de apoio é exatamente para isso. A rede de apoio, a gente não fala só um serviço específico, não é somente um profissional específico. Isso pode ser outras mulheres, pode ser uma mãe, pode ser uma prima, pode ser um profissional, pode ser realmente as próprias instituições voltadas para a proteção da mulher, os serviços de proteção à mulher, como também a gente tem a própria gestão, né, pública, como defensor da mulher. Então, muitas vezes a mulher ela não consegue só, mas também é dever nosso de sociedade perceber quando essa mulher está paralisada, perceber quando essa mulher está silenciada, que ela não está muitas vezes porque quer, é porque não pode ou ela não consegue. Então, nessas questões, a gente não pode às vezes só dizer assim, briga de mulher, né? Marido e mulher, a gente não mete a colher, né? Essa famosa frase. Sim, a gente pode meter a colher, a gente pode meter a nossa voz, a gente pode também ir lá, segurar na mão e junto, denunciar por ela. As leis mudaram, avançaram nesse sentido. Por quê? Porque as mulheres, muitas vezes, elas não tinham espaço e não podiam fazer a própria denúncia.
Psicóloga Juliana Almeida, existe a ética e o sigilo no atendimento às pacientes. E quais são os reflexos quando há a atenção voltada às mulheres diante não só do aspecto físico, mas também das pressões psicológicas?
Bem, quando a gente está diante, né, de uma mulher que muitas vezes ela está em sofrimento, e muitas vezes ela não se sente segura em outros espaços e se sente segura naquele ambiente, naquele set terapêutico, que ela vai ganhando confiança, ela sabe que aquele compromisso tem uma questão ética. É muito comum a gente já perceber e manifestar, e ela vai procurar geralmente esses serviços ou profissional, não porque ela quer ainda falar o que ela está passando, é exatamente porque o corpo dela começa a gritar o que a boca não pode. Então ela vai porque ela está tendo crise de ansiedade, ela vai porque ela está tendo uma depressão, ela vai porque ela não quer mais sair de casa, ela vai para um pensamento suicida. Mas intrinsecamente ali, quando ela se sente segura, ela está naquele ambiente, ela começa realmente a relatar cortes de situações que levaram a ela chegar a esse corpo somatizando. Então, sempre a porta de entrada para nós, profissionais de psicologia, é esse corpo gritando o que a voz não consegue gritar. E aí, a gente com um trabalho realmente ético, compromisso, né, responsabilidade e dando o tempo e o respeito desse sujeito, dessa mulher, é que a gente vai primeiro fortalecer, trazer sua subjetividade, sua identidade, que muitas vezes foi roubada por esse agressor. Então, a gente não resgata somente o lugar de fala, a gente resgata sua identidade, que foi perdida, provavelmente, nesse processo de tanta violência.
Esses sinais são comuns em casamentos em crises e pessoas em processos de separação?
Sim, muito comum, né? E também em casais que já estão há anos convivendo e que mulheres, elas perdem o seu protagonismo. Elas se apagam nesse processo. Muitas vezes porque o meu marido não gosta, meu marido não deixa, ele não é assim. E as mulheres vão, ao longo do tempo, se perdendo nesse processo, deixando de ser elas. Por quê? Para agradar, muitas vezes, esse companheiro, agradar, servir, né? E perdendo, muitas vezes, a consciência desse processo também. Uma coisa é eu querer mudar para realmente estar em harmonia no meu lar. Eu fiz a escolha dessa mudança. E quando essa escolha não vem de mim? É isso que é adoecedor, é isso que chama a atenção em um processo de autoconhecimento. Né? Que muitas vezes a gente se perde porque eu fui transformando o meu ser, não porque eu quis, não por uma escolha subjetiva e pessoal, mas eu fui imposto a essas regras, a esses comandos e a essas mudanças comportamentais pelo meu companheiro e às vezes pela pessoa que eu mais amo, né? E muitas vezes eu vou passar uma vida toda sem perceber isso.
E como este evento, Elas por Elas, pode fortalecer, encorajar a mulher?
Reflexão, troca de saberes, experiências sendo expostas, a gente se fortalecer enquanto grupo, enquanto rede de apoio e principalmente conhecimento. A gente precisa ter mais conhecimento, não falo só de lei, de respeito, eu falo principalmente conhecimento de si, que somos sujeitos de voz, propriedade, que podemos ser o que queremos ser. Isso vem mostrando a evolução da sociedade, né? As conquistas que as mulheres tiveram mostraram que a gente pode ser o que a gente quiser. Quando a gente vê profissionais sendo homenageadas hoje em, né, em profissões que antigamente só era de homens, né? A gente tem uma motorista mulher sendo hoje homenageada. Então isso tudo traz uma alegria, traz uma esperança de que as mulheres estão caminhando e fazendo esse movimento, que é o objetivo desse seminário.
contrário, não é só a gente ser homenageadas, mas mostrar que podemos e precisamos ser mais homenageadas, sim, né? Esse espaço não é só em março, não é só 8, é constantemente. Mas a gente ganha conquistas, né? Quando a gente caminha para isso. A gente tem que conquistar, né? Ninguém dá para a gente de graça.
Subtenente Mônica, representando a 54ª Companhia, no evento Elas por Elas. A importância da Polícia Militar na proteção com a Ronda Maria da Penha para a defesa das mulheres.
Quero agradecer ao nosso comandante, Major Gil, que nos dá força, nos apoia nesse serviço, né? E a Ronda Maria da Penha é um serviço, assim, que é gratificante a gente fazer. Cada casa que a gente vai fazer a visita, cada mulher que a gente acolhe, cada família que a gente acolhe, vai na maior boa vontade de dar uma alternativa, que a Ronda Maria da Penha é isso. Nós estamos lá para prevenir, coibir qualquer situação de agressão à mulher em casa. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos conseguido ajudar várias mulheres.
Quais são os casos do dia a dia que a Ronda Maria da Penha tem atendido a população?
Bem, a Ronda Maria da Penha já atendeu caso de agressão na hora mesmo, pegar em flagrante, né? Conduzir para a delegacia, dar o flagrante e levar para Juazeiro, onde eles ficam, né? E já pegamos caso também de mulheres precisar de um apoio psicológico, um apoio social. E aí a gente orienta, passa as informações e encaminha a pessoa para esse acompanhamento necessitado.
Subtenente Mônica, sobre a medida protetiva, estão descumprindo ou a polícia está tendo muito trabalho diante desse descumprimento ou os homens estão seguindo o que a justiça está determinando?
Bem, são poucos casos de descumprimento, assim, para eles procurarem a mulher, mas eles ficam tentando por rede social e elas ficam, né, bloqueando. E às vezes eles ficam, elas sabem que eles estão passando próximo à casa delas. Então, assim, a gente fica na fiscalização, né? Sempre vamos fazer a fiscalização nessas casas. Quando alguém informa que ele está lá, a gente vai. Mas graças a Deus estamos fiscalizando da melhor forma possível.
Os índices estão mais frequentes na sede no interior do município de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu.
Temos muitos casos no interior. Como é assim, mais longe, né? Demora um pouco para a polícia chegar. Então, assim, os casos de lá se tornam um pouco mais difícil pela distância, né? E aqui na sede não. A qualquer momento chama, a gente está lá na hora.
Como incentivar as mulheres a denunciar, a ter coragem nesse enfrentamento?
A gente diz assim, que para ela se libertar dessa situação, ela tem que denunciar. Tem o 190 para denúncia, tem um 180 para denúncia, tem o contato da Maria da Penha, que a gente deixa em todos os locais, porque ela denunciando, a gente pega na mão dela e vence essa fase.
Essa rede de proteção, de qual forma ela deve ser valorizada com a Polícia Civil, Polícia Militar, Promotoria, CREAS e demais instituições?
É isso, a gente trabalha com a rede, né? Então, eu digo, a gente não está só, a gente temos a rede. Temos também a ajuda dos políticos, né, da cidade, tanto Pindobaçu, Antônio Gonçalves, como Campo Formoso. Temos o apoio do CREAS, trabalhamos junto também com o CRAS. Nas escolas a gente vai fazer palestra para os alunos, temos o apoio dos professores. Então, assim, é uma rede que não está só. A Polícia Civil também, para a denúncia, tem um pessoal lá que hoje estão muito sensível também, né, à violência contra a mulher. E graças a Deus nós estamos plantando a sementinha hoje, né? Para daqui a alguns anos a gente colher e não ser mais necessário ter a Ronda Maria da Penha.